As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O aviso é de Maria dos Anjos França, delegada de saúde do Conselho de Tomar. Se não respeitarmos as medidas contra a propagação da pandemia, vamos voltar para trás. É exemplo mesmo do que já aconteceu no distrito de Santarém com Rio Maior. Em declarações à ERT, Maria dos Anjos França refere que este desconfinamento está a ser rápido, referindo-se depois à questão das esplanadas para lamentar que seja notório algum abuso, porque a maior parte das pessoas não respeita o que deveria respeitar.
Vamos entrar numa fase de uma abertura muito grande e que as pessoas, se não respeitarem, aliás, à semelhança daqueles conselhos que voltam para trás com as medidas de confinamento. E se nós não conseguirmos efetivamente respeitar as medidas todas, vamos voltar para trás. Porque o desconfinamento tem sido um pouco rápido. As pessoas que nós conseguimos compreender que a pessoa está fechada em casa já há muito tempo, ou pelo menos sujeita a algum confinamento já há muito tempo, e quando há um bocadinho de abertura, e todos nós vimos as esplanadas do nosso Conselho de Tomar e dos outros conselhos todos de Médio Tejo, em todos os lados se fez efetivamente algum abuso, porque as pessoas não respeitam, a maior parte não respeita aquilo que devia respeitar. Agora, com os restaurantes a abrir, os centros comerciais, com poder-se efetivamente fazer as escolas com o secundário, vamos efetivamente ter mais casos positivos, porque eles já estão a aparecer. Não foi só a Páscoa, é também o começo das aulas e vamos, esperemos que não estejamos já a iniciar uma quarta onda que nos leva a que não possamos ter novamente verão.
Desta forma, a partir desta segunda-feira é permitida a abertura de todas as lojas e centros comerciais, para além de restaurantes, cafés e pastelarias, com o máximo de 4 pessoas por mesa no interior ou 6 por mesa em esplanadas. O horário de fecho fica fixado às 22h30 durante a semana e às 13h nos fins de semana e feriados. Cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculo podem reabrir, sendo que as lojas de cidadão funcionam com atendimento presencial por marcação. O Governo autoriza ainda a prática de modalidades desportivas de médio risco, a atividade física ao ar livre, até 6 pessoas, a realização de eventos exteriores com diminuição de lotação, 5 pessoas por 100 metros quadrados. Os casamentos e batizados devem ter 25% de lotação. Quanto ao ensino, registro para o regresso à escola dos alunos do secundário e ainda do ensino superior. Confirmam-se mais 6 infecções Covid-19 no Médio Tejo, metade das quais no Conselho de Abrantes, que continua numa tendência preocupante, nomeadamente em meio escolar. Os outros contágios foram descobertos em residentes nos concelhos de Alcanena, Mação e Tomar, agora num total de 12.806 casos, dos quais 109 estão ativos. Uma vez mais, não há qualquer atualização no número de altas, que continuam em 12.325, a lamentar 375 óbitos associados à pandemia. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes é o concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 32, seguindo-se Tomar com 23 e Orém com 15. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia: Orém 3.008 infecções, 2.910 recuperações, 83 óbitos, 15 infecções ativas. Tomar 2.497 casos, com 2.419 recuperados, 55 óbitos, 23 infecções ativas. Torres Novas, 1.988 casos, 1.915 recuperações, 60 mortes, 13 infecções ativas. Abrantes, 1.539 infectados, 1.438 estão curados, 69 mortes, 32 infecções ativas. Em Trocamento, 1.101 infecções, 1.070 recuperados, 21 mortes, 10 infecções ativas. Alcanena, 1.021 casos, 979 recuperações, 38 vítimas mortais, 4 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 595 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não tem qualquer infecção ativa. Mação, 432 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, 5 infecções ativas, Vila Nova da Barquinha, 266 casos, 253 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas, Sardual, 178 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, não tem qualquer infecção ativa, e Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem infecções ativas. Estão suspensas todas as atividades letivas presenciais na Escola Básica Maria Lucília Moita, de Abrantes. A decisão foi tomada por Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, com a anuência da Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas. Desta forma, as crianças e os respectivos docentes ficarão em isolamento profilático durante 14 dias, isto na sequência de 5 casos confirmados, dos quais 4 alunos e ainda a mãe de uma criança. 6 turmas do primeiro ciclo e 3 do pré-escolar ficam agora no chamado ensino à distância. Em declarações à ERT, Maria dos Anjos Esperança deixou claro que não irá hesitar em avançar para a suspensão de aulas presenciais sempre que se confirmarem surtos em escolas.
E por proposta minha e com a anuência da senhora diretora-geral da Saúde, foram suspensas todas as atividades letivas por um período de 14 dias. Portanto, são 6 turmas do primeiro ciclo do ensino básico e 3 turmas do pré-escolar, com todos os profissionais da escola que também ficarão em isolamento profilático. É complicado porque são muitas famílias envolvidas, são muitas pessoas que têm que estar em confinamento, que são vigiadas pelas autoridades policiais e que, enfim, se não cumprirem, isto continuará a aumentar. A proposta, quando foi feita, neste momento nós temos 5 casos naquela escola, mas a proposta quando foi feita foi com 3 casos e foi aceita de imediato, porque assim mesmo tem mesmo que se fazer, assim, senão não conseguiremos ir mais além, de maneira que é assim que se vai fazer e eu não terei problema em defesa da saúde pública, não terei problema em propor encerramento, portanto, atividade não presencial escolar, se aparecerem mais casos nas escolas.
Entretanto, Manuel Jorge Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, também já reagiu a este cenário de encerramento temporário da Escola Maria Lucília Moita. O autarca classificou esta decisão como sensata.
A doutora Maria dos Anjos Esperança já explicou isso, entendeu, por uma questão de segurança, que é aquilo que deve estar sempre em primeira instância em qualquer decisão, entendeu? Por uma questão de segurança que era importante encerrar todo o estabelecimento de ensino. É proteger as nossas crianças, as nossas famílias, e eu, claro, aceitei essa decisão que passou, obviamente, pela senhora Ministra da Saúde e pela senhora Ministra da Educação, entenderam, passou pelo diretor do agrupamento de escola, entenderam as entidades responsáveis, entenderam, para bem da nossa comunidade, seria mais sensato encerrar o estabelecimento de ensino. Muito bem, cá estaremos também para acompanhar o processo. E aquilo que queremos é que não haja mais focos de propagação deste vírus, que nos tem apoquentado há muitos meses. Digamos que quase que a humanidade já não merecia tanto castigo, e na verdade é isso. Eu próprio também, embora isto cause depois constrangimentos às famílias e digamos a um conjunto de outras situações, mas pela segurança da nossa comunidade, sobretudo aqui neste caso em concreto das nossas crianças, atendendo a que há muitos casos positivos que têm surgido nos últimos tempos em crianças, eu acho que é sensato o encerramento da escola.
O Conselho de Rio Maior, no distrito de Santarém, é um dos 4 de Portugal continental que irá retroceder no plano de desconfinamento no âmbito deste contexto pandémico. O primeiro-ministro António Costa confirmou isso mesmo na apresentação das medidas de alívio previstas para a fase que arranca na segunda-feira, dia 19 de abril, não deixando de lamentar então que Rio Maior, Moura, Odmira e Portimão, que tiveram mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 15 dias, tenham que dar um indesejado passo atrás. Na prática, este retrocesso significa que as esplanadas voltam a fechar, assim como as lojas até 200 metros quadrados com porta para a rua, para além de ginásios, museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares. Feiras e mercados não alimentares também voltam a ser proibidos. Ainda assim, fica esse esclarecimento, será permitido a venda ao postigo, tal como a abertura de stands, agentes imobiliários, cabeleireiros e manicures, após marcação prévia, livrarias, parques ou jardins. O ensino secundário e o ensino superior estarão de regresso à atividade presencial. Entretanto, na recente atualização do grupamento de centros de saúde da Lesíria do Tejo, há registro para mais 15 infecções, das quais 5 em Rio Maior, 4 em Coruche, 3 em Almeirim, 2 em Alpiarça e 1 em Santarém. No total estão em causa 12.697 contágios, 111 dos quais ativos. Houve registro para mais 9 altas, num total de 12.199, a alimentar 387 mortes associadas à pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Três homens com idades compreendidas entre os 26 e os 50 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana de Mação por furto em residência. No âmbito de uma fiscalização rodoviária, os militares da GNR abordaram os ocupantes de um veículo que posteriormente manifestaram um comportamento suspeito, refere um esclarecimento do Comando Distrital de Santarém. Foi realizada uma busca à viatura, tendo sido detectados diversos equipamentos e objetos de uso doméstico, sendo que os indivíduos não conseguiam justificar a origem desses artigos. Após diligências policiais, constatou-se que tinham sido furtados de uma residência através de arrombamento na localidade de Santos, o que levou à detenção dos suspeitos e à apreensão da viatura e de diverso material, destacando-se dois televisores LCD e ainda um compressor e acessórios, para além de um martelo pneumático e várias ferramentas.
Rádio Air, informação.
É apontada como uma das apostas para o relançamento do turismo em Tomar, fim do período de confinamento provocado pela pandemia. Está em causa a campanha Tomar Check-in, iniciativa do município que visa o aumento das estadias dos visitantes no concelho. A propósito da recente apresentação do plano de hospitalidade de Tomar, os vereadores Hugo Cristóvão e José Delgado abordaram, no decorrer do recente especial informação da ERT, a importância da campanha para a recuperação do setor turístico. Hugo Cristóvão, por exemplo, seria por explicar as bases da citada ação.
No fundo, o apoio não é dado à estadia em si, mas ao valor acrescentado que essa estadia pode gerar. Ou seja, o princípio é que quem fique pelo menos duas noites ganhe um voucher para, no fundo, experimentar outras coisas na nossa cidade e no nosso concelho. Seja na restauração, seja em visitas guiadas, sei lá, um passeio de tuk-tuk, uma experimentar andar de jet ski, enfim, há vários, ou seja, o que se tem vindo a fazer é a articulação com os vários operadores turísticos que trabalham na área do, realmente, como diria, do turismo, portanto, para além das unidades hoteleiras, para que efetivamente também se possa com isto mostrar que Tomar tem muito para oferecer, muito mais que apenas o Convento de Cristo ou a sinagoga mais antiga do país, por exemplo. Mas que também estão incluídos, portanto, as visitas, as entradas nestes locais, ou por exemplo, uma visita guiada ao Convento de Cristo, portanto, é uma das experiências que pode ser adquirida. Mas, portanto, o que se pretende é isso, é realmente dar aqui um incentivo. Será essencialmente, portanto, pelo menos para já está desenhada para os meses de maio, junho e julho, porque a ideia é que depois em época alta, o mais possível, não seja necessário essa e particularmente o mês de agosto, não seja necessário esse apoio, mas está desenhado para estes três meses, mas, enfim, a partir do momento em que se espera, e espera-se que a partir de maio isso possa ocorrer, portanto, que esse movimento possa ser maior, termos então aqui realmente um atrativo para que as pessoas escolham Tomar para as suas vindas. E, como dizia, portanto, acrescentando valor, ou seja, ficando mais do que uma noite. Portanto, o princípio geral é este: quem fica portanto, pelo menos duas noites tem um voucher de 20€ por pessoa, 3 noites 30€, 4 noites ou mais 40€. E, portanto, para depois poder gastar nestas experiências que pode escolher, portanto, dentro dos operadores aderentes, como referi, vão da restauração, portanto, às visitas guiadas, a áreas desportivas, enfim, há muito onde depois escolher desse cardápio.
Acrescentando que este é mais um contributo para a recuperação do setor turístico, José Delgado não deixou de lembrar que tudo vai depender da forma como a pandemia se comportar ao longo dos próximos meses.
Tudo depende agora da evolução da pandemia. Se abrir de forma consistente, como espero que aconteça, eu penso que quem visita Tomar vai ficar agradado e vai conhecer novas oportunidades através destes vales, que depois são consumidos noutros locais em Tomar, em qualquer uma das situações, especialmente os restaurantes e porque não visitas guiadas, temos tanto para mostrar neste património monumental que temos. Portanto, tudo isto é positivo, são achegas, são contributos, e os empresários desta área de facto precisam de contributos, e através do Val depois há outro, e se calhar voltam novamente, porque se gostarem da experiência, e tudo isto são passos, que pequenos passos que vão sustentando o todo, não é? O todo é termos pessoas na rua, é termos pessoas a pernoitar, é termos os restaurantes com gente, é ver as lojas com entradas e saídas, e tudo isto é o que nós queremos ver. Hoje, com a abertura das esplanadas, já se nota, ainda falámos da importância das esplanadas neste período. Quem os restaurantes, especialmente os restaurantes que têm espaço, têm alguns benefícios e estão com as esplanadas cheias, o que é muito positivo. Se tivermos os hotéis cheios, muito melhor. Venham vales, não é? E que sejam gastos, terão que ser gastos no concelho. Isto é de facto um passo, mais um passo, e tudo o que é positivo nós devemos apoiar e pensar, não parar de pensar para novas formas de apoio, porque os empresários estão a precisar. Foi muito tempo sem faturar, muito tempo na expectativa. Esperemos que isto agora... Isto são contributos. Os contributos são todos bem-vindos.
Tudo aponta para que comecem já nesta segunda-feira, 19 de abril, as obras de requalificação da Avenida do Paiol, em Abrantes. Intervenção tida como estruturante e que irá incidir no troço compreendido entre as barreiras do Tejo e o Hospital Dr. Manuel Constâncio. Acima de tudo, nesta obra, será feita a reabilitação do pavimento que o próprio Presidente da Câmara Abrantina, Manuel Valamatos, admitiu estar degradado. Em declarações à comunicação social, o autarca explicou aquilo que está em causa.
Cá em baixo, nas barreiras de teste, não é? No sentido, aqui na perspectiva de Recife Abrantes, no sentido ascendente, começa cá em baixo no cruzamento das barreiras de teste e termina junto ao hospital. Portanto, é toda aquela fase que está mais coisa. Depois, digamos, do hospital para cima não, porque como sabe, temos a intenção de lançar em breve a intervenção da criação de uma nova rotunda e do novo parque de estacionamento, mais ou menos em simultâneo também, quando avançar estas obras, quer da ressonância magnética, quer das urgências, das obras nas urgências do Hospital de Abrantes. Vamos ter, de facto, aqui uma grande revolução dentro do hospital, mas também fora do hospital. Toda aquela avenida, como sabe, estamos a requalificar a Avenida Sá Carneiro com árvores, a colocar árvores e a avenida... Pronto, é um novo pensamento também para aquela zona da nossa cidade, importante, e estamos continuamente a trabalhar, e é isso que vamos continuar a fazer.
Qual é a intervenção no Paiol, Presidente?
É o reasfaltamento de toda a estrada, como repararam. Aliás, infelizmente temos tido algumas situações até de estragos de pneus, etc. Existe, de facto, a estrada está muito degradada, já há muito tempo, o processo andou, está feito, está concluído, segunda-feira avançamos com as obras, tudo correr.
Há quanto tempo?
Eu acho que é pouco tempo. Mas aí não vai haver muito problema também do ponto de vista do tráfego, porque as pessoas vão circular por fora. Não vai haver grande problema, mas eu julgo que numa semana a situação também ficará resolvida.
A qualificação do externato Rainha Santa Isabel vai mesmo avançar. Está em causa um dos espaços mais emblemáticos do Conselho de Sardual, sendo que o objetivo passa assim pela remodelação propriamente dita da estrutura, capacitando-a para poder receber a biblioteca, que está atualmente na conhecida como Casa Grande, que depois poderá ser palco para a instalação de um hotel. Este efeito em cadeia foi confirmado à ERTE por Miguel Borges, Presidente da Autarquia Sardualense.
Estamos a falar de uma obra que os sardualenses precisam, todos nós precisamos, até porque é um local onde queremos instalar a biblioteca, e a biblioteca tem de sair do sítio onde está, porque está aqui na Casa Grande, e acreditamos que a muito breve trecho tenhamos uma solução com um parceiro para a Casa Grande, para a instalação de um hotel. Por isso é importante que arranjemos uma alternativa para a biblioteca, e arranjamos essa alternativa no local, recuperando um local que é um local emblemático do Sardual, do Sardualense, que é o Externato Rainha Santa Isabel. Bom, e nós pusemos no plano de ação para a regeneração urbana. O plano de ação para a regeneração urbana é um valor que é atribuído aos municípios. Não é uma coparticipação. Nós fizemos o programa foi aprovado, o plano foi aprovado e houve uma alteração ao plano onde nós incluímos o Senado Rainha Santa Isabel. Mas a verba que tinha já não nos permitia que possamos ter a verba que ainda tínhamos disponível, porque fizemos a requalificação da Capela Nossa Senhora do Carmo, fizemos os passadiços aqui na zona histórica, tudo dentro deste plano de ação para a regeneração urbana. Agora, precisávamos realmente a margem, ou seja, aquilo que é o disponível de fundos comunitários e a diferença da componente nacional obriga-nos a que tenhamos que aqui, nesta fase, ter um investimento de 627 mil euros. Estamos a falar de uma obra de 1 milhão de euros, esta requalificação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Há muito tempo que a poluição do Rinabão anda na crista da onda noticiosa e até suscitou muitas preocupações e lamentações. Mas até ao momento não deram origem a quaisquer realizações por parte dos órgãos e decisores políticos e ambientais. Inclusivamente, o valor de 22 milhões de euros estimado pela Tejo Ambiente para resolver o problema não será suficiente para todas as obras, pois este montante não engloba o investimento nas empresas poluidoras, nem nos emissários conjuntos de esgotos e águas pluviais, situados a montante das hectares. Neste momento, ainda não se conhecem os projetos concretos da Tejo Ambiente para intervir nas hectares de Orém e Tomar, mas sabe-se que os 22 milhões de euros já não são elegíveis no quadro europeu do Plano de Recuperação e Resiliência, pois estes fundos servem apenas para os casos de stress hídrico e não para os ambientes poluídos. Ora, para desbloquear as verbas, a Câmara de Tomar e a Tejo Ambiente terão de concorrer a fundos avulsos e dispersos, mas também deverão pressionar o Governo e o Comitê das Regiões Europeu, porque a doença do Nabão é mais grave do que o simples stress, já que o rio tem uma depressão profunda e está em coma induzido a aguardar por um choque de investimento. Paralelamente, seria um absurdo imputar os custos das obras de despoluição do rio aos clientes da Tejo Ambiente, como esta empresa admitiu, já que isso faria aumentar 25 euros mensais em cada fatura. Aliás, será muito mais lógico e compreensível atribuir o custo da despoluição aos agentes poluidores e aos decisores políticos e técnicos das etapas de Orém e Tomar, pois estes sabiam que as estruturas construídas tinham as limitações operacionais que hoje apresentam. Por último, cabe ainda salientar que o investimento no Nabão também exige a proteção das suas águas e margens por todos os tomarenses e pelos autarcas eleitos, pois uns e outros sabem que a Mata dos Sete Montes é o pulmão da cidade e o rio é o coração de Tomar, sendo ambos vitais para a saúde e bem-estar da população residente e visitante.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.